a transformação na saúde e a chegar já num instantinho, aliás, eram 6 meses. 2 anos depois, temos menos consultas e menos cirurgias. Em janeiro, iam contratar camas sociais às IPSS e elas disseram, sim senhor, vamos disponibilizar camas sociais. E o que aconteceu? O governo nem lhes responde. Na habitação, então, aprovaram em Conselho de Ministros um pacote fiscal em setembro do ano passado. Apenas levaram ao Parlamento em janeiro. E quando é que é publicado? Só em maio. Bom, parece que a habitação, afinal, não é uma crise assim tão urgente para este governo. Luís Montenegro vai mesmo ter a proeza de nos pôr a todos a concordar com Pedro Passos Coelho, a exigir a Luís Montenegro que se deixe de histórias da carochinha e que faça alguma coisa por este país. Senhores deputados, apenas alguma coisa, façam aquilo que prometem. Mas já agora vão fazer alguma coisa, tenham juízo e aprendam alguma coisa. É que em vez de fazer um pacote laboral a cortar direitos, façam um que reforce os direitos de quem trabalha. Em vez de darem borlas fiscais a rendas de 2.300 euros, construam habitação pública. E em vez de andarem a contar tostões na resposta à inflação, baixem os impostos sobre os combustíveis, façam o IVA zero. O IVA zero já funcionou, o IVA zero foi anunciado hoje na Dinamarca. Façam o IVA zero e deixem-se de teatrinhos, senhores deputados. A fingir que pagam as vítimas das tempestades, a fingir que vão taxar os lucros extraordinários. Ou será, senhor deputado Fábio Figueiredo, que vai na volta e descobrimos que é o governo, afinal, que está em greve desde o dia em que foi eleito?
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, trouxe-nos um tema que é muito caro ao Bloco de Esquerda, é um tema que já foi muito debatido neste plenário e, portanto, seria redundante eu estar a perguntar ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo qual é a definição de lucro extraordinário, como é que isso pode se definir em lei, ou como é que se aplica quando os lucros são conseguidos em outras geografias ou outros mercados, ou até da importância da estabilidade fiscal para atrairmos mais investimento. Mas isso são debates que já tivemos aqui muitas vezes. E há outra razão também, estamos já em fim de plenário, e eu acho que posso lhe fazer uma pergunta um pouco mais informal, mais descontraída, talvez sobre os seus sentimentos. Os seus sentimentos de como se sente quando faz a defesa desta proposta e depois ouve o Partido Chega a fazer também uma defesa acérrima dessa mesma proposta. Portanto, a pergunta é esta: como é que se sente quando defende exatamente as mesmas taxações aos lucros das empresas como o Partido Chega? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, aproveito e faço-lhe uma pergunta que serve também, em parte, de interpelação à mesa. Eu pergunto se o sistema sonoro desse lado do hemiciclo está a funcionar, se ouviu a minha intervenção, ou se a tinha já escrito porventura hoje de manhã, a semana passada. Eu sei que os factos para a bancada que agora integra são irrelevantes e por isso diz o contrário, mesmo que eu tenha dito o oposto na minha intervenção. Terá certamente ouvido dizer que era preciso taxar os lucros extraordinários da banca. E deixo-lhe uma pergunta: se o governo não avançar com o imposto sobre lucros extraordinários, o Chega votará a favor de uma proposta que venha à Assembleia da República para que o Estado português honre a palavra que o Sr. Ministro das Finanças deu em Bruxelas, garantindo que esta crise não é só paga pelos portugueses comuns e que as empresas que lucram com a crise energética também dão o seu contributo para baixarmos o IVA, para baixarmos o preço dos alimentos, para baixarmos o preço do combustível. E eu verei como é que funciona a tómbola de ideias do Chega nessa altura. Aliás, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu-se ao imposto sobre imobiliário de luxo. E, aliás, era numa altura em que eu creio que o Sr. Deputado tinha a mesma posição que na altura tinha o Sr. Deputado Luís Montenegro, porque creio que era do PSD na altura. Portanto, na altura também era contra, achava que em 2022 não se registavam lucros extraordinários, evoluiu desse ponto de vista. Veremos quando o debate vier à Assembleia da República para que lado é que o Chega está virado. Se temos o Chega que quer taxar lucros extraordinários, se temos o Chega que quer dar borlas milionárias, porque nunca se sabe, depende do deputado, depende do dia em que se encontra o Sr. Deputado André Ventura, depende da empresa de sondagens, depende da ideia que outro partido qualquer de extrema-direita tenha. Enfim, é o algoritmo mais dinâmico da República Portuguesa, é o Chega. Sabe, é sempre, é coerente, diz tudo e o seu contrário. Nunca se sabe se hoje é dia de 8 ou dia de 80, mas essa dinâmica é sempre previsível. Senhor deputado Miguel Costa Matos, uma coisa é certa, em matéria de justiça fiscal, o governo está de greve. Em relação ao imposto sobre lucros extraordinários, creio, usando a mesma imagem, é só fumaça até ver, porque PSD e CDS interpelados remeteram-se ao silêncio. Não sei se a proposta está na gaveta do Sr. Ministro das Finanças, que é a favor, ou do Sr. Ministro da Economia, que é contra. Infelizmente, nem PSD nem CDS partilharam com a Câmara qual é a sua opinião. Esperemos que no decorrer dos próximos dias possam vir esclarecer os portugueses, porque isso é-lhes devido. Sr. Deputado Rui Tavares, nós estaremos sempre do lado da democracia na economia, garantir que Portugal é um país justo e solidário para toda a gente, sobretudo quem é o mete a funcionar todos os dias, que são os trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste ponto da Ordem de Trabalhos. Passamos ao ponto 2, que é a proposta de resolução número 15/17, iniciativa do Governo, que está agendada sem tempos, de maneira que está já resolvida. E passamos ao ponto 3, que são as votações. Queria pedir ao favor aos serviços de abrirem a verificação de quórum. Senhores deputados, algum dos senhores deputados não conseguiu registar-se? Como? Quem? Senhor deputado Eduardo Teixeira, senhora deputada Rita Matias. Os senhores deputados que não se conseguirem registar, eu peço o favor de se levantarem e dizerem o nome, que são vários.
Dali Miranda, Partido Socialista.
Tiago Barbosa Ribeiro.
A mesa tem informação de que um dos seus deputados está online dos seus deputados. Eu preciso é do nome do seu deputado livre que está online. Senhor deputado Jorge Pinto. Senhor deputado Luís Dias também está presente. Passamos então às votações. Senhores deputados, vamos então encerrar o quórum e proceder às votações. O primeiro voto é um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Carrilho Bugalho. E para ler o voto tem a palavra a senhora deputada Joana Lima.
Faleceu a 13 de maio de 2026 Manuel Carrilho Bugalho, natural da Escusa, Conselho de Marvão, onde nasceu a 21 de outubro de 1936. Manuel Carrilho Bugalho dedicou a sua vida ao serviço público e à intervenção comunitária. Estudou filosofia e teologia nos seminários da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, tendo sido ordenado sacerdote em 1960. Nos primeiros anos da sua vida ativa, exerceu funções ligadas à Igreja Católica, nomeadamente como secretário de Dom Agostinho de Moura, professor do Liceu de Castelo Branco e responsável pela pastoral juvenil e pelo escotismo, prosseguindo ainda estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde se licenciou em Teologia. Em 1973, foi dispensado da vida sacerdotal, iniciando posteriormente um percurso profissional ligado à administração pública e à intervenção social. depois de ter iniciado funções na imprensa nacional Casa da Moeda e, posteriormente, no Ministério da Segurança Social, onde exerceu cargos de responsabilidade nas áreas da formação, administração e recursos humanos, assumiu, em 1995, a direção da área da Segurança Social do Centro Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Foi, contudo, na vida autárquica que deixou uma marca particularmente relevante, ao exercer funções como Presidente da Câmara Municipal de Marvão entre 1998 e 2005, período em que trabalhou em prol do desenvolvimento do concelho, da valorização do território e da melhoria das condições de vida das populações. Manuel Carrilho Bugalho deixa um legado de compromisso com a sua terra e com o Alto Alentejo. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Carrilho Bugalho, endereçando à sua família, amigos e ao município de Marvão as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio. Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso ter sido obtida a anuência de todos os grupos parlamentares para ser acrescentada ao rol das votações, um voto de saudação pela eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E assim que o texto estiver pronto, parece que é já, eu lerei o voto, que tem o seguinte teor. Projeto de voto de congratulação pela eleição de Portugal para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio de 2027-2028. No dia 3 de junho de 2026, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2027-2028. Portugal foi eleito logo na primeira volta, com 143 votos favoráveis, numa votação por escrutínio secreto dos 193 Estados-membros, superando as candidaturas da Alemanha e da Áustria na disputa pelos dois lugares atribuídos ao grupo da Europa Ocidental e outros Estados. Esta é a quarta vez que Portugal integra o principal órgão das Nações Unidas, responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais, depois dos mandatos de 1979-1980, 97-98 e 2011-2012. Mas é a primeira vez que o nosso país consegue a eleição logo na primeira ronda, um resultado sem precedentes na história diplomática nacional. A candidatura portuguesa, formalizada em 2013 e desenvolvida ao longo de mais de uma década, assentou num programa de três pilares: prevenção, parceria e proteção, traduzindo uma diplomacia preventiva vocacionada para a construção de pontes entre continentes e para a proteção das populações e ancorada na tradição universalista de Portugal e na sua reconhecida capacidade de soft power. Este êxito é fruto de um esforço de Estado que mobilizou sucessivos governos, presidentes da República e toda a rede diplomática nacional e que conheceu a sua fase decisiva sob a condução do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, cuja ação determinada e mobilização internacional foram essenciais para o reconhecimento alcançado. A eleição constitui o reconhecimento internacional da credibilidade, do prestígio e da coerência da política externa portuguesa. Com este mandato,